Tiros, gás lacrimogéneo, militantes feridos e acusações de repressão política. O que era para ser um comício da UNITA acabou num cenário que muitos descrevem como um regresso aos tempos mais sombrios da política angolana.
Fui atingido com uma bala no abdômen e na perna. Infelizmente, o policial até que olhou para mim, depois falou para mim para que eu pudesse parar e parei muito bem. Não sei o que terá acontecido com ela e disparou contra mim.
A polícia tem a responsabilidade de manter, garantir e restaurar a ordem pública, a ordem social e a ordem política. E a justificação dada pela polícia, na verdade, tem respaldo legal.
Afinal, quem tem razão no caso do UIS? Estará a Angola a caminhar para eleições mais tensas no próximo ano? É o que vamos analisar no Radar DW desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. A UNITA voltou a estar no centro de uma operação policial que acabou em gás lacrimogéneo, tiros, feridos e muita confusão. O que aconteceu no UIS há quase uma semana foi classificado pelo maior partido da oposição angolana como mais um caso de intolerância política. A UNITA diz que a situação ultrapassou todos os limites e avisa que já não está disposta a continuar a assistir em silêncio ao que considera serem ataques sistemáticos contra os seus militantes. Mas afinal, o que aconteceu no UIS no passado sábado?
Coragem, todos, coragem, coragem. Não sigam o que eu vivo. A revolução é isto, a revolução é assim. Se alguns morrem, alguns avançam com a revolução.
As palavras são de um dos feridos nos confrontos registados no sábado passado junto à sede provincial da UNITA no UIS. O que deveria ser uma celebração política da oposição transformou-se num dia de confrontos. Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas, segundo a UNITA. Os incidentes aconteceram no dia em que a Jura, a organização juvenil da UNITA, pretendia realizar uma atividade política para assinalar os 92 anos do nascimento de Jonas Savimbi, o fundador do partido. Segundo a Jura, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo e a disparos para dispersar os participantes. Entre os feridos, diz a organização, está uma mulher com ferimentos profundos no rosto, resultantes de uma queda durante o tumulto.
O presidente cá não tem medo do presidente, nem vergonha, nem receio. Como é que serão as eleições? Nós temos que fazer de tudo para tirar o EP. Não queremos viver em paz, queremos a paz.
A polícia angolana anunciou que abriu um inquérito aos acontecimentos no UIS. Sobre o que aconteceu no sábado, diz para já que as forças da ordem tiveram de recorrer ao uso da força para repor a tranquilidade pública, mas a polícia assegura que usou apenas força moderada, não letal. A polícia justifica a operação com o local da atividade partidária considerado inadequado por ser nas proximidades do Tribunal da Comarca. Criticou também o encerramento de vias públicas para fins políticos.
Adalberto Costa Júnior reagiu pouco depois dos confrontos. O líder da UNITA acusou o regime de atuar como se o país estivesse novamente em clima de guerra e revelou ter procurado o presidente da República para questionar se Angola continua ou não a viver em democracia.
Tinha um aparato, como em estado de guerra, a fechar as ruas todas da cidade e impedir as pessoas de se deslocarem à sede do partido. Nós contactamos a Presidência da República, nós partilhamos a preocupação, nós estamos a precisar de respostas. Afinal, Angola é um Estado democrático ou não? Afinal, em Angola, os partidos têm ou não liberdade de executar os seus atos, mais ainda quando antecipadamente informam? Afinal, os governadores, que são secretários provinciais, primeiros secretários, têm liberdade de impedir os atos políticos? Têm liberdade de instruir a polícia para disparar sobre as comunidades e as populações. Isto são atos intencionais. Hoje levantei-me, percebi o que é que estava a ser preparado. E o que eu percebi é que dá a ideia que o partido de regime está a atrair o presidente da UNITA para tumultos, para depois dirigir a UNITA e ao seu presidente responsabilidades sobre ambientes organizados intencionalmente por pessoas não preparadas, não democráticas, incapazes da tolerância, incapazes de uma governação acima do interesse dos seus próprios partidos.
A polícia angolana diz que não é bem assim. Do outro lado, a polícia garante que a responsabilidade pelos confrontos foi da própria UNITA. As forças de segurança no UIS afirmam que o partido insistiu em realizar uma atividade numa zona proibida por lei.
houve uma situação mal entendida, não é? Há um dos partidos políticos que queria realizar o seu ato de frente aos órgãos de soberania, que é um local impróprio. Automaticamente acionou-se as forças para que se impedisse essa realização deste ato nesse local. O local onde foi dirigido ou foi indicado para realizar essa atividade política é onde deve ser realizado. Também não é justo fechar ruas, independentemente de estar frente ao tribunal, mas fechar ruas para realizar um ato político. Não é justo.
Polícia Nacional de Angola. Antes deste programa, conversei com uma das vítimas dos acontecimentos do UIS, Valentim Moma, secretário provincial para a agitação política e propaganda da UNITA no UAMBO. Disse-nos que foi atingido durante a intervenção policial e continua a recuperar de ferimentos no abdômen e numa perna. Segundo conta, as dores persistem e as dificuldades para caminhar continuam a fazer parte do seu dia-a-dia.
Pessoalmente, o que aconteceu, depois de termos saído no município do Negás para o ato, para o local do ato na província do Uís, nos deparamos com um grupo de polícia e esses, sem nada, sem menos, começaram a tirar gás lacrimogêneo no nosso seio e balas. Infelizmente, eu fui um dos alvejados a 7 metros do secretariado provincial. Eu estava em direção ao comitê e, de repente, fui atingido com uma bala no abdômen e na perna. E daí fui socorrido e até agora os ferimentos continuam. Consigo caminhar com muitas dificuldades, porque até agora ainda as dores continuam. Não tentar insurgir com a polícia, não, porque depois nós recebemos orientações que ninguém podia fazer nada, apenas tentar se salvar. E eu me dirigia num outro sentido oposto para ver se pudesse sair no local do caos. Infelizmente, o policial falou para mim para que eu pudesse parar e parei muito bem. E, infelizmente, disparou contra mim, o mesmo que me mandou parar. Bom, eu não sei bem distinguir o que é uma bala real, o que é uma bala normal, por não ser militar, mas o certo é que foi atingido com um projétil que perfurou a primeira camada do abdômen e foi preciso uma intervenção mesmo cirúrgica.
Mas será que o MPLA esteve realmente por detrás destes acontecimentos, como acusa a oposição? Essa foi uma das questões colocadas ao jurista António Carrebo, militante do MPLA, Partido no Poder, que rejeita por completo as acusações da UNITA e considera que a narrativa da oposição não corresponde aos factos.
Bom, essas alegações não fazem qualquer sentido. Como o prezado jornalista sabe, a UNITA, durante algum tempo, não é, ficou muito tempo confinado nas matas. O país viveu um período de guerra fratricida, mas a partir de 2002, veja aqui, mesmo muitos membros da UNITA que encontravam-se nas matas, o governo congregou-os, deu-lhes abrigo, residência, segurança, e nunca houve sequer qualquer movimentação no sentido de exterminar, conforme está a ser dito agora.
Ainda assim, as imagens dos confrontos levantam dúvidas. A UNITA fala em 31 feridos, 10 dos quais em estado grave. Afinal, o que justificaria o uso ou recurso à força policial num ato que o partido garante ser pacífico?
Como sabe, o Estado angolano, nos termos do artigo número 6 da nossa Constituição, subordina-se à própria Constituição e funde-se na legalidade, conquanto todos os atos praticados por qualquer ente carece, segundo a própria lei, de alguma nuance. Veja aqui, a nossa lei, que trata da matéria de reuniões e manifestações, é clara: não pode haver reuniões ou manifestações próximo de, digamos aqui, instituições de soberania. O que que ocorreu? A UNITA entendeu realizar um ato de massa. Primeiramente, realizou seu acampamento da Jura. Esse acampamento durou cerca de 5 dias, sem tumulto, mas para o desfecho dessas festividades, era necessário, então, realizar, portanto, um ato de massa em frente à sua sede partidária na província do Uís. Só que esta sede, curiosamente, está de frente a um tribunal. E como sabe, em função da norma, não é possível que se realize uma atividade que poderia aglomerar mais de 1.000 pessoas. Era uma moldura humana muito elevada. Como sabe, a UNITA levou quase todos os seus militantes, seus quadros, para a província do Ijde da Binda Okunene. Levou também muitos ativistas, sobretudo aqueles mais venais, mais radicais, também estavam no Ijde. E isto o governo entendeu indicar um outro local. A UNITA disse que não podia realizar na Praça da Independência, que é uma praça, um espaço muito mais vasto. A UNITA entendeu que devia mesmo realizar em frente, digamos assim, da sua sede. Ora, face a essa contradição, não é? O governo e o Estado, no cumprimento escrupuloso da lei, colocou ali a força de ordem de segurança. Posteriormente, houve atos também aqui de intolerância política por parte dos militantes da UNITA. Como o caro jornalista sabe, no mesmo dia, em Luanda e Angola, sobretudo, realizou-se cerca de 53 mil assembleias de renovação de mandatos no partido do MPLA, e isto, em termos dessas assembleias, houve bandeiras do partido do MPLA em determinadas artérias, sobretudo próximo das suas sedes. E os militantes da UNITA, sobretudo os que vieram de Luanda e os ativistas, foram arrancando essas bandeiras. Ato contínuo, houve também aqui aquela desobediência. O governo provincial do Luiz convidou o secretário provincial da UNITA na província do Luiz para indicar um local, e este recusou-se. Portanto, face a essa recusa e face aos perigos que se colocava o patrimônio público, no caso do tribunal, então a polícia teve que manter a ordem e a tranquilidade pública. Aliás, a polícia tem esse dever, a polícia tem o dever de manter a ordem, a tranquilidade pública, e quando as coisas parecem sair do normal, a polícia tem todo o direito de usar a força, a violência legítima.
Ok, muito obrigado, António Caiebo. E para nos ajudar a compreender melhor o que aconteceu no IJ, junta-se a nós Nelito Ekwiku, líder da Jura, o braço juvenil da UNITA. Nelito, muito obrigado por se juntar a nós. Eu estou muito confuso. O que de facto aconteceu no IJ, foi a UNITA provocar a ser desobediente?
Primeiro agradecer o vosso convite, mas eu também fiquei confuso. Colocar alguém que não esteve no IJ a comentar durante tanto tempo sobre factos que não conhece, para mim é meio confuso, né? Também. E eu acho que a DW tem toda, narrou todos os factos que aconteceram no IJ, tem as imagens, por isso mesmo facilmente chegamos à conclusão o que é que aconteceu no IJ.
Bom, depois dos confrontos e relatos de dezenas de feridos, que responsabilidade política atribui ao governo e ao MPLA?
Bem, o governo é liderado pelo MPLA. E seja qual for a razão, eu fiz intervenções na província do IJ e fiz também cá em Luanda a dizer que nada justifica e nada justificou o uso desproporcional da força. Toda uma ação da polícia deve basear-se na proporcionalidade. Quando a polícia age de forma desproporcional, eu penso que acaba cometendo na medida em que estava a agir contra cidadãos indefesos que estavam de frente da sua sede na realização de um evento. Alega-se que aí estávamos ao lado de um órgão de soberania. O que não dizem é que nós temos este secretariado desde 1975. O que não dizem é que aquela sede sempre acolheu os nossos atos. O que não dizem é que o governo é que nos encontrou aí, ou seja, o Poder Judicial é que nos encontrou aí. Quem colocou o Poder Judicial ali, aquele tribunal ali, devia ter tido cuidado de não colocar um órgão de soberania, um tribunal a menos de 100 metros junto à sede da UNITA. Portanto, isso não fizeram. Colocaram a sede e, na quinta-feira, quando o presidente da UNITA chegou, houve um ato político ali. E a mesma polícia que atirou contra os militantes da UNITA esteve aí a proteger o ato da UNITA. Portanto, esta alegação não faz sentido.
A direção da UNITA diz que optou pela contenção para evitar uma escalada de violência. Mas episódios como este podem aumentar a tensão política no país nos próximos meses?
A direção da UNITA orientou os seus militantes para não reagirem, estarem ali de forma pacífica. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Os militantes da UNITA estavam ali de forma pacífica. Não reagiram contra a polícia. mas em momento algum recuaram. Em momento algum demonstraram medo. Aliás, há uma peça que vocês passaram em que um militante ferido diz que, embora ferido, a luta teve que continuar. Então, é importante que quem detém o poder político e todas as pessoas que estão na base da organização das eleições e de garantir a estabilidade do país tenham noção de que o povo é sim pacífico, mas o povo não tem medo. Que o povo é sim pacífico, mas que o povo não vai recuar. Que já ninguém está preparado, nenhum cidadão angolano está preparado que a UNITA volte a apelar serenidade diante de um ambiente de injustiça, diante de um ambiente de subjugação e de humilhação. Ninguém. Os contextos mudaram, o país mudou, a consciência mudou. Se no passado a UNITA não teve apoio do povo, quando dizimaram vários dirigentes da UNITA, hoje a UNITA goza de apoio do povo.
Ou seja, a dizer que a UNITA não vai apelar a serenidade e a calma à população se repetir algo do género?
O importante é nunca recuar. Isto é o mais importante. Nós nunca vamos atuar contra a polícia. Nunca vamos atuar contra quem quer que seja. Mas nós nunca vamos recuar. Eu estou nessa cadeira, vou ficar nessa cadeira. Eles é que vão saber o que é que vão fazer. Nós não vamos apelar à violência nunca. Nós não vamos apelar à violência. Mas nós não vamos recuar. Nós não vamos fugir. O que aconteceu com o IG é um teste à nossa própria resistência. Ninguém fugiu. Eles estiveram lá desde as 4 da manhã e a altura em que eles saíram foi a altura que nós dispersamos também as pessoas. Por isso mesmo, ninguém vai recuar. E há aqui necessidade de todas as partes terem sentido de responsabilidade. No passado, nós apelamos sempre às pessoas para se manterem distante de ambientes dessa natureza, mas hoje estamos lá, vamos lá. Imagina que é uma injustiça. Eu não preciso agir contra, com violência. Mas eu tenho que estar lá para reclamar uma injustiça. Tenho que estar lá. E cabe a esta pessoa fazer o que bem entender e bem entender comigo. Nós não vamos agir com violência, mas também não vamos fugir.
Nenito Ekweke, muito obrigado por se juntar a nós.
Eu é que agradeço. Obrigado.
Nem todos olham para o caso apenas pela lente da luta partidária. O politólogo Eurico Gonçalves lembra que o problema da intolerância política em Angola não começou agora e defende uma análise mais profunda da situação.
Pensamos que para entendermos exatamente o que é que se passou, nós precisamos não só esses elementos que temos por parte das redes sociais e de testemunhos de pessoas, no entanto, precisamos saber o facto real, o facto objetivo, o que é que se passou de concreto. No entanto, se nós olharmos para a intolerância política, a intolerância política não vem exatamente apenas de um ato. A intolerância política resulta de vários atos que depois se desencadeiam no ato em si. Quer dizer, não é propriamente o dia de sábado que começaram estes atos. Esses atos começaram já com discursos, começaram com pronunciamentos por parte de pessoas publicamente visíveis e foram se desencadeando, então, nas redes sociais, assim como nas comunidades, que depois degenerou naquela violência que nós testemunhamos.
Para Eurico Gonçalves, este não é o momento para procurar novos inimigos políticos. O analista considera que todas as forças partidárias devem concentrar-se num objetivo comum, garantir que as eleições de 2027 decorram num ambiente pacífico e democrático.
Não é momento de nós olharmos para os inimigos sociais, os causadores sociais da intolerância política. É olharmos todos os partidos, quer o MPLA, quer a UNITS, aqueles outros partidos, e perguntarmos o que é que nós queremos para 2027.
Os relatos continuam a multiplicar-se. De um lado, a UNITA fala em repressão política e abuso de força. Do outro, as autoridades defendem que apenas cumpriram a lei e garantiram a ordem pública. O que aconteceu no UIS deixa por aí uma questão. Será possível fazer política em Angola sem que cada ato se transforme num confronto? Há pouco mais de um ano das próximas eleições gerais, Angola volta a ser confrontada com velhos fantasmas que muitos julgavam ultrapassados. Eu sou o Brahim Adarame, obrigado pela companhia. Até ao próximo Radar DW.